Estamos recebendo aqui no estúdio móvel da CBN Maringá, na Flytour, o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, está aqui com a gente. Olá, secretário. Boa tarde. Muito obrigada pela presença.
Muito obrigado ao convite aqui da CBN. Poder, até nós estamos falando aqui sobre turismo, mas não há turismo sem infraestrutura.
É isso mesmo, né? Secretário, o senhor estava agora há pouco conversando com o prefeito, né? A agenda começou aqui em Maringá com uma conversa com o prefeito. Alguma novidade aqui para a cidade?
Então, o prefeito Ulisses é parceiro no governo do estado, está praticamente toda semana conversando com a nossa equipe de engenharia, no DR, e também com o próprio governador do estado, apresentando suas demandas. Uma cidade importante, a região muito importante. Nós temos, inclusive, muitos investimentos esse ano aqui na região, notadamente para a conservação das rodovias. Nós herdamos praticamente toda a malha paranaense em estado muito precário. E na região noroeste, muito ruim. Me diz o engenheiro do DR, Fernando Furiati, que desde 2014 não havia restauração do pavimento. Então, quando nós chegamos, as rodovias estavam muito ruins. E o mais grave, as rodovias estavam com contratos suspensos, porque como há uma investigação grande no DR, por conta da Operação Lava Jato, tudo que se falava a respeito de contratos e convênios, na dúvida, os órgãos de fiscalização e controle, eles suspendiam. E eles estavam suspensos os contratos. Nós ficamos o ano passado recuperando, então, esses contratos, resgatando credibilidade, e nós estamos agora entrando para restaurar todas as rodovias da região noroeste. Isso é importante aqui para a CBN, porque o ouvinte que está acompanhando nas estradas, né, pode... Olha, os trechos não estão bons, realmente não estão, mas nós vamos entrar em todos os trechos, todas as rodovias na região noroeste, em todo o Paraná. Mas
aqui, não começou ainda a conservação?
Já começamos em algumas, nós já
Goiurê, por exemplo, a região de Goiurê.
Sim, nós fizemos Goiurê até... Quarto Centenário, eu fiz a recuperação. Então, aquele trabalho feito em Goiânia Quarto Centenário, eu vou fazer em todas. Algumas com um pavimento mais superficial, outras com uma restauração mais profunda, quando necessário. Então, nós estamos entrando, o DR deu a ordem de serviço para todas as empresas que agora recuperamos. Tivemos que tirar a primeira colocada, que não estava fazendo direito. Enfim, resgatamos tudo isso e já demos a ordem de serviço para começar. Então, esse é um primeiro ponto que eu quero falar, porque às vezes a gente fala sobre novas obras, mas a população muitas vezes, com razão, fala assim, tá, mas e as obras que estão aí? E as estradas que nós já temos? Ninguém vai arrumar? Então, para deixar claro que nós vamos entrar em todas as rodovias da região, já estamos entrando, mas nós devemos, nesses próximos 6 meses, ter uma concentração de muita obra aqui.
Agora, e qual é o cronograma, o prazo para essas obras?
O programa nosso, ele se estende até o final do ano, na verdade são 3 anos. Nós começamos no ano passado, seria até o ano que vem. Mas, em razão das rodovias estarem muito precárias, nós queremos, o mais rápido possível, fazer essas estradas da região noroeste. Então, nós já começamos, em alguns casos, enquanto... É que são poucas empresas, então eles não conseguem entrar em todas ao mesmo tempo. Mas então eles estão fazendo, enquanto faz a recuperação de uma, há uma operação tapa-buracos para manter pelo menos a mobilidade em outras. Mas todas serão atendidas.
Agora, falando então de obras que vão ser realizadas, o senhor falou com o prefeito, por acaso, sobre o trevo do Catuaí, sobre a obra que a população espera ali naquele encontro da BR-376 com a PR-317?
Eu estive lá pessoalmente hoje, nossa equipe já tinha acompanhado, é uma obra necessária, está atrasada, e em virtude do histórico dessa obra, ela foi anunciada, ela foi licitada, todos dizem, por que não começaram? Por que ela não foi feita? Quando assumimos então a secretaria, iniciamos um processo de compliance, um novo regramento de transparência na secretaria, e na avaliação dos técnicos e engenheiros que agora assumiram o DR, o projeto contém falhas muito graves e que inicialmente talvez não tenham sido vistas, mas que comprometem uma obra tão cara não apresentar a solução definitiva. Ou seja, ela tem erros de projeto no projeto.
Tem que ser feito um outro projeto?
Tanto que a rodovia BR que cruza
a 376,
ela deveria ter, né, assim, uma importância maior nesse trevo, ou seja, para que o fluxo dela não ficasse comprometido. E o projeto prevê justamente o contrário. Ou seja, eles dizem até que teria que ter um sinaleiro mesmo fazendo o trevo, ou seja, a solução não foi a mais adequada. Mesmo assim, eu vou apresentar amanhã o projeto, como ficou na Associação Comercial e Industrial. O prefeito nos cobra muito, porque a população cobra dos vereadores, da imprensa, o porquê de não ter sido feita essa obra. Mas nós queremos fazer uma obra definitiva. O governador determinou que ele não quer obra inacabada, ele não quer obra mal feita, ele quer obra perfeita. Nós temos que apresentar uma solução definitiva. Para isso, nós estamos aqui então debruçados, nós teríamos que ter um novo projeto que apresentasse uma solução melhor, né? Mas eu até quero mostrar amanhã para toda a sociedade, porque não é uma má vontade do governo do Estado. E nem uma falta de compromisso com as gestões anteriores. Eu acho que todos, de boa fé, tentaram fazer uma solução. Então, não estou julgando o projeto. Na verdade, o projeto nem é da Prefeitura, nem do governo do Estado. Era da própria concessionária que fez, tá, né? Mas não ficou perfeito. E podemos, de repente, ter uma surpresa. Para que não demore tanto, há negociações em andamento com o Ministério Público Federal, pode haver, de repente, uma nova negociação de um acordo, onde nós possamos beneficiar a cidade de Maringá, então, com um projeto melhor. Mas nós temos que fazê-lo. Não estou aqui me ausentando da responsabilidade. Eu vou realizar, mas eu quero fazer como estamos fazendo, por exemplo, o Trevo de Cascavel. Trevo Cataratas Cascavel, 50 anos espera. E muito se falou, foi anunciado, mas não foi nunca feito. E agora nós estamos começando uma obra perfeita. E é isso que nós estamos fazendo em todo o estado do Paraná, buscando sempre obras perfeitas. Até para chamar a atenção do ouvinte, sobre o volume de recursos em restauração de rodovias, voltando ao nosso tema das estradas que nós estamos começando, são 600 milhões de reais só aqui na região em restauração de rodovias.
Durante esse cronograma todo.
Esse cronograma nosso.
Tá. Agora, ainda sobre o Catuaí aqui, sobre esse trevo, então, é algo que a gente vai ter que esperar mais, mas não tem assim um tempo exato.
Nossa decisão na secretaria e principalmente no DR era de fazer um novo projeto.
Começar do zero.
Eu quero mostrar à sociedade para que todos tenham a concordância. Vejam que não há uma má vontade mesmo do governo do Estado em fazer. Aliás, nós queremos dar celeridade. Eu sei que no governo o prazo sempre é muito longo, as coisas demoram muito, porque você tem que licitar. Depois que você licita, alguém entra na justiça. Como nós estamos aqui, nós estamos com uma demanda judicial nos trevos do Iguatemi.
Ah, sério?
Nós fizemos o projeto, está tudo ok, o dinheiro ok. Fizemos a licitação, uma empresa ganhou e agora está tendo uma disputa judicial do segundo colocado com o primeiro colocado. Então nós temos que aguardar o juiz decidir quem é o vencedor e está atrasando. Então a comunidade lá de Iguatemi, lá, né, do Iguatemi, está aguardando os trevos, nós estamos com tudo pronto, poderíamos já estar com obra adiantada, mas aí já é uma questão judicial. Então, por isso que a gente quer fazer bem feito, para não ter depois discussão na justiça.
Em relação à concessão das rodovias do Paraná, como é que está esse estudo?
Nós estamos fazendo a negociação com o governo federal. É uma negociação que já começamos no ano passado. Não podemos repetir os erros do passado e não vamos repetir. Estou trabalhando em conjunto com o ministro Tarcísio, que aliás foi meu consultor na Câmara Federal, sou deputado, então ele conhece bem a gente aqui no Paraná, me conhece bem, o presidente da República também, bom relacionamento com o governador, então nós estamos fazendo isso em conjunto. O atual anel tem 2.500 quilômetros, nós ampliamos para 4.000, inclusive entrou a 323, que é uma rodovia que cruza aqui também a região, importante, e nós estamos fazendo a modelagem, redefinindo como será essa modelagem. E não podemos repetir aqueles erros. Para isso, nós vamos fazer uma modelagem moderna na Bolsa de Valores. Vamos derrubar a tarifa? Vamos derrubar a tarifa. E também vamos realizar as obras que não foram feitas. E esse novo modelo prevê, por exemplo, Wi-Fi em toda a extensão da rodovia, pórticos de free flow, ou seja, aquele modelo americano onde você não tem nem cancelas, né? usuário frequente, aquele que usa mais, que usa todo dia, ele tem que pagar menos do que aquele que usa esporadicamente, porque aquele que tem, de repente, de se deslocar para a faculdade, para o trabalho, de uma cidade para outra, ele tem que pagar menos. Nós estamos prevendo também tarifas que, para o pavimento de pista simples, tem que ter um tipo de cobrança. E quando ela é duplicada, a partir daí a cobrança, não como foi feito no passado, primeiro se cobrou, para depois fazer a obra, se é que elas foram feitas.
Em alguns trechos não foram, né?
Então, nós continuamos discutindo na Justiça, a Procuradoria-Geral do Estado está buscando os ressarcimentos, independente dos acordos de leniência que o Ministério Público fez, e os valores não fomos nós, o Estado, que decidimos, foram os, enfim, procuradores da Lava Jato. Nós indicamos as obras apenas, das duas leniências que foram feitas, mas o Estado continua buscando essa reparação do prejuízo. Então, nós queremos para o ano que vem, em julho, estarmos na Bolsa de Valores para um leilão internacional, e vai ser muito disputado, porque é o maior lote do Brasil, é um dos maiores do mundo. Então, nós estamos buscando empresas internacionais. Nós estivemos em Nova York, estivemos recentemente em Madrid, conversando com as grandes operações do mundo, porque a gente sabe que quanto maior a disputa aqui, melhor para o usuário. E nós estamos finalizando ainda essa modelagem. O governo federal contratou uma empresa chamada EPL, ela está fazendo os estudos. E quando os estudos foram finalizados, nós vamos levar mais alguns meses, nós vamos rodar o Paraná, nós vamos fazer audiências públicas, nós vamos mostrar como é que vai ser, vamos discutir isso com a sociedade, para termos a certeza que vamos fazer um bom contrato para o povo paranaense.
E a PR-323 entra, então, nesse pacote?
Ela já está confirmada. Ela confirmada, entrou,
né?
Ela tem que entrar. 323 tem um histórico muito ruim, tanto que eles tentaram, no passado, fazer uma licitação
uma
particular.
Parceria público
virou
né?
Fase da Lava Jato, infelizmente. Não é? Agora, dentro de um conjunto sério, com transparência, nós acreditamos que nós vamos ter uma tarifa muito justa, que a população quer tarifa justa. A população não é contra ter uma praça de pedágio. Ela é contra se cobrar um preço exorbitante, não se fazer por anos as obras, a população pagar pelo que não usou.
O que seria uma tarifa justa hoje?
Olha, o próprio Ministério Público Federal, no acordo de leniência, ele pegou parte dos valores e deu uma redução de 30%, dizendo que já era uma gordura que acabou se transformando em corrupção. Né? Nós estamos partindo dessa premissa para frente. Nós queremos mais do que isso. Nós queremos, em alguns casos, conseguir uma redução superior a isso, porque depende muito do lote ser um lote de manutenção ou um lote com novas obras. Quando você faz um leilão de concessão dizendo não precisa fazer nada novo, só mantém o que tem, é um preço bem menor. Agora, quando você fala, temos que duplicar, é claro que há um investimento, então por isso é uma tarifa diferenciada. Mas nós vamos derrubar o preço consideravelmente.
Bom, o senhor iniciou aqui a nossa conversa falando da importância da logística para o turismo, né? É importante para toda a economia, né? Como é que a economia pode ganhar o quanto com essas mudanças?
O governador tem colocado a infraestrutura como prioridade no governo dele. Tanto que nós estamos estudando obras e estamos fazendo já obras em todo o estado do Paraná. Nós estamos construindo a segunda ponte Brasil-Paraguai. Quem está construindo é o governo do Paraná. A gestão é nossa. Uma parceria com o DENIT e com a Itaipu. Mas o estado está fazendo. Nós estamos agora discutindo a nova ponte para Guaratuba. Há quantos anos se fala isso? Há pelo menos décadas se fala sobre essa obra. Estamos debruçados sobre projetos para o litoral do Paraná, que também tem uma situação precária. Oeste, que nem Trevo, Cascavel não tinha, imagine a pista duplicada. Então estamos duplicando perímetros urbanos, renegociando toda a malha, investindo no Voe Paraná. Olha, o Voe Paraná possibilitou Maringá começar a ter voos para Guarulhos diariamente desde dezembro. O que o governo fez? Nós reduzimos os impostos e transformamos isso em novos voos. Ampliamos Cascavel, Foz do Iguaçu, Curitiba, Londrina, Maringá. Mas também conseguimos chegar até mesmo a Ponta Grossa, que hoje tem voos diários para Congonhas, e cidades pequenas como Pato Branco, e até União da Vitória, Guaíra e tantas outras, Paranavaí. O modal ferroviário também, duplicamos a capacidade da Ferroeste. Ou seja, isso tudo transforma o Estado.
E o Voo Paraná está atingindo o objetivo, está conseguindo atrair os usuários, os passageiros, nesses voos de cidades pequenas até a capital?
Então, as cidades pequenas são atendidas por uma operação chamada Tuflex. Ela foi comprada recentemente pela Azul Linhas Aéreas. Ela adquiriu esta pequena empresa e colocou na malha da Azul. Nós estamos agora, esta semana, fechando uma nova negociação com a Azul, porque aí você passa a ter mais opções de voos. Não só quem vai do interior para Curitiba, mas aí fazendo conexões com o Brasil todo. Então, a própria Azul está assumindo essa operação. Em alguns casos, nós tivemos surpresa. Por exemplo, a cidade de Guaíra, União da Vitória, tiveram assim uma explosão, foi um sucesso. Outros casos, como Paranaguá, se mostrou que não foi tão eficiente, talvez pela distância com Curitiba. Mas o governador, quando ele desenhou voos para o Paraná todo. Ele não pensou, aqui pode dar, aqui não dá. Ele quis dar oportunidade para todas as regiões. Agora, depois o mercado equilibra. Claro, talvez nós vamos tirar de Paranaguá e colocar numa outra cidade aqui da região que pode ter mais viabilidade, né? Mas no primeiro momento, o governador, ele distribuiu 10 cidades fazendo uma cobertura de estado. Essa era a intenção dele. Agora o mercado vai se ajustando, essa continua. De repente, Guaíra tem que aumentar o número de voos, né? E algumas outras diminuir. Mas isso faz parte do mercado.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela presença aqui no estúdio.
Muito obrigado. Parabéns também à iniciativa. Hoje é Dia Mundial do Rádio. Eu não tenho lembrança assim, de algo semelhante. Né? A CBN está presente nas empresas que representam setores. Então é uma inovação também no rádio. Parabéns.
Que legal. Obrigada. Conversamos com o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, aqui no estúdio móvel da CBN Maringá, na Fly Tour, no projeto CBN nas empresas.